Bem-vindos ao EcoPods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast, irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Olá, bem-vindos novamente. Hoje o episódio vai ser sobre sustentabilidade na gravidez, parto e pós-parto. Foi um dos temas que me pediram quando eu abri uma caixinha na minha conta de Instagram a pedir mais sugestões. E é um tema que, embora para mim seja muito banal, talvez não seja assim para tanta gente. Portanto, achei que era pertinente trazer aqui com algumas dicas, até porque já abordei em alguns cursos ou palestras, já abordei alguns destes tópicos. Então hoje vou deixar aqui um pouco resumido neste episódio. Primeiro, quando alguém está grávida ou quando um casal está grávido pela primeira vez, muitas vezes acaba por ser a altura ideal para mudar. Porquê? Porque quando nós começamos a pensar que vamos ter um bebê, obriga-nos muito a repensar a nossa vida toda. Desde aquilo que consumimos, aos nossos hábitos, àquilo que colocamos na pele, que acaba por entrar na nossa corrente sanguínea e que depois pode afetar ou não o bebê, desde pintar o cabelo com tintas que acabam por também entrar na nossa corrente sanguínea. Portanto, começamos a pensar numa série dessas coisas que antes não pensávamos e que muitas vezes a gravidez acaba por ser o nosso despertar para uma consciência mais a nível de saúde, mas que depois acaba por, consequentemente, ser uma consequência que é mais ecológica também sustentável, porque começamos a ponderar estas coisas todas pequeninas. Depois, quando é que entra aqui a responsabilidade dos pais? Nós, quando começamos a ter esta consciência e começamos a pensar que queremos deixar ao nosso filho um planeta menos poluído, para que ele possa ter o privilégio de crescer com a mesma qualidade de vida com que nós crescemos. Nós sabemos que a população mundial aumentou um terço desde 1987 e, obviamente, isto acontece com as emissões de dióxido de carbono. Portanto, nós vamos criar potenciais consumidores de energia e recursos. Mas cabe a nós, pais, termos a responsabilidade, porque somos uma parte importante do problema, de também o resolvermos. Uma maternidade que seja mais simples, com menos coisas, é também muito mais fluida e mais feliz. Então vamos à parte prática. Que dicas é que eu dou para a mãe ou para a grávida? Eu vou repetir isto muitas vezes aqui dos familiares e do grupo de amigos, porque eu acho que é mesmo essencial. Quando nós pensamos que vamos precisar de roupas ou que, obviamente, a nossa barriga vai crescer, o nosso corpo vai mudar e que vamos precisar de roupas de grávida ou de fazer investimento ou comprar algumas coisas específicas, lembrem-se sempre de pedir aos vossos familiares que já têm filhos ou ao vosso grupo, círculo de amigos que já têm filhos, que provavelmente têm uma caixinha com roupa de grávida ou com sutiãs de amamentação ou com calças de grávida ou com pijamas ou com camisolas de inverno de grávida, dependendo da altura do ano em que vocês vão estar mais barrigudas, digamos assim. Ver também roupa tua que estique, que seja mais elástica e que consigas perfeitamente usar, que já usavas antes da gravidez, consigas usar na gravidez e consigas usar no pós-parto e depois continuas a usar normalmente. Essa então é assim a mais ecológica que existe, porque às vezes temos aqueles vestidos largos que vão dar perfeitamente para a gravidez, que já usávamos antes e que depois vamos usar depois sem qualquer alteração. Também há a possibilidade de pegarmos em algumas dessas roupas e fazermos essas alterações para a fase da gravidez e depois irmos adaptando. Portanto, antes de pensarmos em comprar uma série de coisas, podemos sempre ver estes três tópicos: familiares, amigos e o que é que nós já temos no nosso armário. Depois, coisas que eu recomendo mesmo. Existe uma marca, agora nova em Portugal, que é da Inês Patrocínio, que é a Grow Maternity, e ela desenhou uns sutiãs que são costurados em Portugal. Vocês podem ir ao site da Grow Maternity e ver os modelos todos que existem. E são os sutiãs que são compatíveis com a amamentação, mas não têm a molinha da amamentação. Ou seja, tem uma copa triangular que é um sutiã que parece um sutiã mais de desporto, assim um bocado casual de estar em casa, mas que, como tem a copa triangular, dá perfeitamente para desviar para o lado, porque não é rígido e não tem enchimentos, e dá para amamentar e voltar a colocar na mesma posição sem ter que ter aquelas molinhas de amamentação. Portanto, acaba por ser um bocado como a roupa evolutiva, é um sutiã que dá para usar, estando grávida, estando a amamentar ou não. Dá para todas as vertentes e não tem que ser ter a etiqueta de sutiã de amamentação, porque não tem aquelas molazinhas que abrem e fecham. Depois temos discos de amamentação, que muitas pessoas só reconhecem que existem os descartáveis, mas existe uma oferta gigante de discos de amamentação reutilizáveis. Por exemplo, vocês podem arranjar de bambu, de cânhamo, de algodão, de lã. Existem muitas marcas, inclusive comprei os meus em segunda mão, basta lavarem a 60 graus. E depois, mais tarde, é uma coisa que podem guardar e que serve como disco desmaquilhante, por exemplo, porque simplesmente é um círculo de tecido natural. Depois podem usar algumas roupas. Eu cheguei a usar uma camisa da Kiabi que a minha mãe me ofereceu, que era de grávida e para amamentação, portanto era uma camisa larga de manga à cava, que eu continuo a usar hoje em dia porque é super gira e não se nota nem que é de amamentação nem que é de grávida. É uma camisa muito fluida, larga, com botões para amamentação. E, por exemplo, no caso da Kiabi, tem muitas outras modelos de camisolas de amamentação com várias abas, que parece uma camisola normal, mas depois vocês abrem essas abas e dá perfeitamente para amamentar e dá para a gravidez, porque tem muito espaço a nível da barriga para caber a barriga de grávida. Tem também a nível de sutiãs a I Am Mom Lingerie, que é outra marca portuguesa que faz à medida, portanto costura à vossa medida, é tudo feito cá em Portugal e é muito mais virado para os rendados, ao contrário da Grow Maternity. Portanto, bodies, sutiãs, elas fazem tudo à medida e defendem que a roupa de grávida ou de amamentação não tem que ser toda banal e pode ser muito sexy. É esse o lema delas e também podem ver na página porque é mesmo muito gira. Depois tem ainda os pensos de pós-parto. Por exemplo, eu comprei 6 pensos de pós-parto. São pensos da noite ou para o pós-parto, portanto são pensos grandes, reutilizáveis, mas com muita capacidade de absorção. E a vantagem é que, obviamente, não vale a pena vocês estarem a pensar que vão comprar pensos reutilizáveis para o pós-parto, para usar só no pós-parto, quando for para as perdas de sangue. Claro que vale a pena vocês pensarem, eu vou utilizar isto depois, vou utilizar mais tarde. Então, no meu caso, eu uso para os dias de muito fluxo, por exemplo, para dormir à noite. Tem que justificar vocês fazerem a compra para depois usarem muitas vezes. Se não for esse o vosso caso, então se calhar eu diria que mais valia usarem os descartáveis ou aquelas cuecas descartáveis recomendadas pela maternidade ou o que quer que seja, porque vai ser só para esse período de tempo. Mas se vocês já tiverem o hábito de usar pensos reutilizáveis durante os vossos ciclos menstruais, então é uma questão de deixar estes grandes para os dias de maior fluxo e de saberem que podem ter aqueles para o pós-parto. Isto também varia muito de mulher para mulher. Há mulheres que se queixam que perdem muito sangue depois do parto, durante aquelas 4 ou 6 semanas, e há mulheres que não perdem quase nada. Também depois é muito variável. Antes de vocês comprarem roupa de grávida, existe uma página que é a Mom to Mom Second Hand, que é uma página portuguesa, vocês podem ver no Instagram, e eles neste momento estão a alugar roupa de grávida. Ou seja, como a roupa de grávida é uma coisa que vocês só vão precisar 9 meses, nem chega a 9 meses, não é? Porque a barriga não cresce logo nos primeiros meses, mas vocês podem alugar roupa de grávida à vossa escolha, durante X meses podem fazer uma subscrição. E é uma ideia genial, porque a roupa de grávida é usada tão pouco tempo que pode dar para... Vocês podem guardar para as próximas gravidezes ou podem rodar pelos amigos e familiares ou podem então vender para esta loja que depois vai alugar outras mães. Ou então, se não tiverem, em vez de comprarem, podem alugar diretamente esta loja. Portanto, acho uma opção mesmo muito válida. Mais dicas para as grávidas ou para as mães, porque o pai neste caso não vai precisar de roupas nem de acessórios. Vocês podem ainda encontrar roupa de grávida em segunda mão na Kit2Kid, no OLX, no Marketplace, que é o mercado do Facebook, é tipo um OLX do Facebook. A Slow Closet é outra loja que podem comprar roupa de grávida em segunda mão e a Mom to Mom não só aluga, mas também vende. Mais dicas. A nível de higiene e cosmética, uma das coisas que me fez muita confusão na minha primeira gravidez era perceber nos grupos de mães que todas elas usavam ou bio-oil ou barral, porque era aquilo que aparecia na televisão, era o que o marketing fazia crer que era o melhor, era o que o obstetra dizia que era melhor. Mas se nós formos ver todos esses produtos, eu não estou a julgar, quem quiser usa o que quiser, comprem o que quiserem, mas se vocês forem ver, existe uma lista de ingredientes nesses produtos e novamente voltamos a falar de que A pele é nosso maior órgão e que absorve X% que acaba por entrar na nossa corrente sanguínea. Portanto, aqueles ingredientes que estão ali vão acabar por ser absorvidos em X%. Pode ser, obviamente, quantidades vestigiais, mas é algo que estamos a colocar na nossa pele. Eu descobri a manteiga de karité e eu comprava manteiga de karité biológica, 10 euros, um frasquinho, e durava-me 4 meses. E eu metia em tudo, no corpo inteiro, não é? Porque também não queria ficar cheia de estrias, nas pontas do cabelo, para hidratar a cara, portanto, tudo e mais alguma coisa. Também é um ingrediente único, natural. Neste caso, eu comprava manteiga de karité biológica, certificada, em inodoro, em color. Portanto, é mesmo um ingrediente único que tem como objetivo hidratar. Além disso, existem uma série de alimentos que nós compramos que têm manteiga de karité. Portanto, é possível ela ser ingerida em pequenas quantidades. E então foi aquilo que eu optei por usar. Duas, três embalagens deu-me para a gravidez inteira e depois para usar na Constança, como ela foi a minha primeira filha, para usar na Constança quando ela nasceu, depois do banho, para hidratar, para fazer massagem, dá para tudo. No inverno, a manteiga de karité é um bocado rija, portanto, vocês só têm que tirar um pedacinho com a parte de trás da vossa unha e com o calor das vossas mãos, vocês derretem, esfregam as mãos uma na outra e vai ficar com a consistência, vai ficar com o aspecto tipo de óleo de coco, também é uma dos óleos que vocês podem colocar no corpo, e depois é só massajar e aplicar no vosso corpo para hidratar. Marcas que temos, portuguesas, que tenham outros óleos, outras gorduras de ingredientes únicos, certificados biológicos, que vocês possam pôr no corpo durante a gravidez e mais tarde no bebê, nas pontas do cabelo, para hidratar o que quer que seja. Temos a Uni, que pertence às irmãs Curica, portanto foi a última marca que elas criaram juntas, só de cosmética. Elas têm uns frasquinhos de vidro com manteiga de karité, óleo de amêndoas doces, óleo de argão, portanto eu tenho vindo a usar todos estes produtos delas. Vocês podem comprar as embalagens, podem devolver as embalagens na loja para retoma da fábrica para voltar a reutilizar, mas também encontram todos estes produtos a granel na Maria Granel. Portanto, podem comprar uma vez, ir com a embalagem lá e encher novamente o óleo de argão, óleo de amêndoas ou mesmo a manteiga de karité, está em blocos, tem assim o aspecto da manteiga de cacau, e vocês podem levar um tupperware e comprar a quantidade que vocês quiserem. Têm também outros produtos, a Lima Rosa, a Apothecary, que era antigamente a Nativa, que é a empresa da Rita Rosa. Ela faz muitos produtos à base de plantas e ela criou um óleo que é o Sacred Oil, que dá para tudo, tem mil e um usos. E é um óleo que também dá perfeitamente para colocarem na barriga, para evitar estrias, para hidratar. Portanto, se vocês forem ver na página dela, as utilizações ou as recomendações do óleo têm mesmo muita, muita, muita possibilidade de utilização. Aliás, todos os produtos que ela desenha e que ela cria, o objetivo é para não terem uso único e poderem ser usados em todo o dia-a-dia até à data de validade acabar. Ela também criou um body butter, portanto uma manteiga de corpo que dá para a mãe e para o bebê. Ela tem mesmo muitos produtos, portanto eu recomendo assim todos estes a nível de higiene e cosmética da grávida, mas com a ressalva que todos estes, sendo um ingrediente único e natural, podem ser sempre usados depois quando o bebê nascer. Portanto, continuam na vossa rotina de cuidado familiar, não só a vossa, mas também do bebê e do resto da família. Mais dicas, desodorizantes. É aqui um tema importante porque muitas grávidas se queixam que no pós-parto ficam com um cheiro horrível por causa das hormonas. Isto tem um propósito. Nós somos animais, somos mamíferos e na natureza isto também acontece para as crias reconhecerem as mães. E muitas vezes somos nós mães que sentimos esta alteração hormonal e de odor e achamos que horror, chegou a visitas e eu estou com um cheiro horrível e ninguém se pode chegar ao pé de mim, mas muitas vezes outras pessoas não se sentem, somos nós que sentimos e isto lá está. É para o bebê sentir e perceber que somos nós, a mãe, para nos encontrar, neste caso, no ponto de vista de natureza e de mamíferos. Nós não devemos pôr perfumes nem estar a camuflar este odor natural com produtos químicos muito fortes, porque também estamos ali nos primeiros dias a conectar com o bebê e principalmente o pele a pele é muito importante para o bom sucesso da amamentação e tudo mais. Então existem alguns desodorizantes que eu posso recomendar que não têm odores muito fortes nem extremamente químicos e que vocês podem usar para se sentirem melhor com vocês mesmos, mas também não estão a usar odores muito intensos que podem dificultar a ligação mãe-bebê. Um deles que eu usei e gostei muito foi o Benenana de lavanda, portanto é uma embalagem roxa, sólido, é um desodorizante sólido. Existe também um Benenana de lata, em vez de ser com um stick no papel, é uma latinha. Eu experimentei, estou a experimentar agora o verde e também gosto bastante, mas aqui vocês têm que derreter com o calor dos dedos e depois aplicar nas axilas. Têm também a pedra de alumen, que tem uma empresa portuguesa a vender, chamado Bjork, que é uma pedra de alumen dentro de uma embalagem de cortiça. Esta pedra de alumen é mesmo uma pedra que vocês têm que passar em água e depois passar nas axilas e voltar a guardar. Esta pedra, aquilo que faz é neutralizar as bactérias que emitem os maus odores. Basicamente é assim que funciona a pedra de alumen e dura. Eu acho que tenho uma para aí há 4 ou 6 anos, mais ou menos. Também não uso regularmente porque, entretanto, vou rodando com estes todos que vos disse antes que ando a experimentar. Ainda durante o meu pós-parto, eu experimentei o Aromaco da Lush, que é um desodorizante sólido que eles vendem a granel lá. Eu, muito pessoalmente, eu não gosto das coisas da Lush porque tem um cheiro muito, muito intenso e quando entro dentro da loja fico sempre muito mal disposta porque são perfumes, uma mistura de perfumes muito, muito intensas. Eles ofereceram-me esta amostra uma vez que eu fui lá buscar shampoo sólido, se não me engano, ou algo do género, e o cheiro não é nada agradável, mas foi talvez dos desodorizantes sólidos mais eficazes que eu usei. E eu usei logo no pós-parto. Portanto, independentemente de gostar ou não do cheiro, eu posso-vos dizer que ele é mesmo muito, muito eficaz e dura bastante tempo também. É sólido, vocês só têm que o passar nas axilas e voltar a guardar. Vamos falar agora do baby shower. É um evento que eu não fiz porque, na altura, lá está, tinha imensos preconceitos na minha cabeça. Eu queria usar fraldas reutilizáveis e eu sabia que no baby shower a maioria das pessoas o objetivo é trazerem uma série de toalhitas e fraldas descartáveis e eu pensei, eu não tenho coragem de pedir às pessoas para irem comprar fraldas reutilizáveis. Então pronto, não vou fazer nada. Mas se calhar devia ter feito e vou-vos dar aqui algumas dicas também que absorvi um bocado da Catarina do Zero, porque ela também dá estas dicas no workshop dela e acho que são muito, muito importantes. Primeiro, e super importante, planearem o evento. Escolham um espaço onde vão fazer o evento. É claro que agora com o Covid isto ficou um bocado em stand-by, mas pronto, esquecemos que existe o Covid de momento e que brevemente as pessoas vão poder estar reunidas e vão poder estar a fazer estes convívios com mais pessoas ou as pessoas queridas, amigos, familiares. E portanto, imaginando que isso vai ser possível muito em breve, escolham um espaço, não escolham balões, talheres descartáveis, pratos de plástico, copos de plástico, ok? Normalmente estes eventos não são assim com tanta gente, não é um casamento, são eventos com as pessoas próximas que depois vão estar próximo da família, do bebé recém-chegado e que vão dar este apoio e que vão ser esta comunidade que nós dizemos que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Portanto, escolham louça e talheres e copos reutilizáveis. A decoração também, evitar os balões. Escolham, por exemplo, aquelas flores que aguentam o ano inteiro, que fica super bonito e que vocês podem enfeitar esse espaço. Planeiem atividades que envolvam os vossos convidados. Por exemplo, jogos. Peguem no boneco e façam jogos dos casais ou dos vossos amigos a ver quem é que troca fraldas mais rápido. Se vocês querem usar toalhitas reutilizáveis, levem os lençóis velhos e façam um concurso de quem é que consegue cortar mais toalhitas. Depois vocês ficam já com toalhitas para o vosso enxoval, por exemplo, do bebê. Façam um workshop de BLW que envolva toda a família. Por exemplo, se for assim um evento mais pequeno, para estarem todos preparados, caso seja a vossa opção, fazer BLW com o vosso bebê quando for a altura de introdução alimentar. Identificar sistemas de fraldas, por exemplo, no caso das reutilizáveis. Portanto, façam jogos, envolvam as pessoas, envolvam estes novos amigos naquilo que vai ser o vosso mundo da maternidade. Porque há aqui uma coisa importante, nós temos muitos amigos antes de sermos pais e depois de sermos pais, se o nosso grupo de amigos não está ainda preparado para a maternidade ou ainda não está a pensar ser pai, é normal que nos afastemos, porque depois aquilo que nos une é que temos interesses parecidos e depois os nossos interesses ou os nossos gostos começam a ser diferentes e é normal que as pessoas não deixam de ser amigos, mas simplesmente deixam de conviver tanto tempo juntos. Então, já que vão fazer um evento que é sobre a vossa gravidez e o bebê, envolvam os vossos convidados naquilo que vai ser também o mundo da maternidade para eles estarem um bocadinho a par daquilo que vos espera. Se fizerem uma lista de compras, sejam muito, muito, muito específicos. Por exemplo, façam uma lista antes do evento. Quando eu falo aqui no plural, está bem, na mãe e no pai, porque a gravidez não é só da mãe, é da família. Todos os produtos que eu falei anteriormente, vocês podem pôr nessa lista, em vez de comprar e pedir, olha, eu quero desodorizante tal, eu quero fralda tal, eu quero os discos de amamentação tal. Então, vocês façam a lista como se fazia antigamente nos casamentos e depois deem aos vossos convidados, ok, querem trazer alguma coisa para o bebê? Isto é a nossa lista, ao pormenor daquilo que nós precisamos e queremos este produto específico. Então, a pessoa já vos pode trazer algo que vocês já escolheram mesmo e que sabem que querem e que vão precisar. Se for o trio, ou seja, o ovo, o carro e a alcofa, não façam como eu, que não escolhi nada e depois arrependi-me imenso com tudo o que recebi, porque se calhar se fosse eu a escolher, gostaria de ter escolhido algo diferente. Portanto, se vocês querem um trio, escolham já, vejam tudo o que há e escolham e depois metam na lista específica o berço, a cama. Se querem fraldas reutilizáveis e acessórios, façam essa lista e enviem aos convidados que queiram oferecer-vos as fraldas. Oh, as fraldas todas não, porque é um investimento grande, mas, por exemplo, algumas específicas. Toalhas, lençóis, resguardos, mantas. Portanto, metam o número. Por exemplo, eu recebi montes de mudas de lençóis de bebê. E eu acho que nunca usei nenhuma. Neste caso, por exemplo, o Benjamin dorme connosco e a Constança dormia no berço, mas não é preciso ter mais do que 3 mudas de lençóis, ok? Não é preciso ter mais do que 2 resguardos do colchão do berço. Não é preciso ter mais do que 3 mantas, pois não fizemos a lista e toda a gente chega com mantas e temos 5 mantas de bebê que não vamos utilizar todas. É quase impossível. Portanto, o termómetro, o soro, não comprem as unidoses, comprem 1 litro, que depois vocês podem usar em seringas quando for para lavar o nariz ao bebê, por exemplo, ou para lavar os olhos. Os pentes, as limas, o corta-unhas, estas coisas todas. Ninho, almofada de amamentação, espreguiçadeira, intercomunicador, se a vossa casa for grande, se for pequenina, nem sequer vão precisar. Tudo isto, o que vocês não conseguirem emprestado, obviamente, ou doado dos vossos amigos ou familiares. Vocês conseguirem, então, é menos essa preocupação que vocês têm que ter na lista para adquirir ou pedir a alguém que vos ofereça. Ainda sobre o baby shower, presentes muito úteis que não são físicos e que alguém vos pode dar. Por exemplo, muito, muito importante, consulta com uma cama, uma IBCLC no pós-parto. Ou seja, a amamentação não é assim tão intuitiva, não é assim tão fácil inicialmente. E aquilo que é recomendado hoje em dia é, se vocês se prepararam, se fizeram um plano de parto, se têm uma doula ou não, levem um contacto telefónico de uma cama ou de uma IBCLC convosco para o hospital ou no local onde vocês vão ter o parto e tenham esse número para quando surgir os primeiros desafios poderem ligar imediatamente alguém que venha à vossa casa e que vos possa ajudar com isso. Portanto, isto é uma prenda super útil, eu digo mesmo super útil. Não tenham vergonha de pedir, porque aquilo que vocês vão poupar com a cama ou com a IBCLC é não terem que dar leite artificial ao vosso bebê até ao tempo que for necessário, que são muitas latas. Isto, obviamente, só é válido para quem quer amamentar. Quem não quer, ok. Está tudo bem, nem precisam de se preocupar com nada disto. Outra prenda muito importante, avaliação de pavimento pélvico. Peçam um voucher a uma fisioterapeuta de pavimento pélvico que vos façam uma avaliação antes do parto e depois do parto, porque há muitas mulheres que, infelizmente, ainda acreditam que é melhor sofrer uma episiotomia do que rasgar. É mentira, não há evidência científica que comprove isso, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje no podcast, porque isso dava matéria para um novo episódio. E muitas vezes, quando isso acontece, É preciso fazer fisioterapia de pavimento pélvico para recuperar a cicatriz ou mesmo para, mesmo que não tenham sofrido uma episiotomia, é muito importante. Mesmo para quem fez uma cesariana é muito importante. Há muitas mulheres no pós-parto que se passam anos e não conseguem retomar a atividade sexual, neste caso penetrativa. Portanto, isto é muito importante para se sentirem bem com vocês mesmas no vosso pós-parto, para sentir que o vosso corpo está a recuperar ao ritmo dele, mas que não estão a fazer tudo o que é correto, o melhor que podem por vocês, está bem? Eu acho que estas prendas são, assim, as melhores que podem pedir. Um pack semanal de entrega de comida à casa, por exemplo, eu acho que é muito importante. A mãe está tão dedicada ao bebê ali nas primeiras semanas, até há quem diga um mês, que não vai ter tempo para cozinhar, não vai conseguir desdobrar sem mais nada que sejam tarefas da casa. Muitas vezes podemos pedir, obviamente, a outros familiares para virem fazer, mas a blog da Spice tem um serviço de entrega de comida à casa. Neste caso, ela até vai à casa, cozinha e deixa as refeições todas congeladas para a semana. Portanto, eu acho que é ótimo pedirem um voucher na empresa dela para uma semana, por exemplo, e depois poderem contratar este serviço, também é uma prenda super útil. Uma consulta de baby wearing com um consultor de baby wearing que vá à vossa casa e explique como é que podem andar com o bebê no pano, para depois poderem fazer as outras coisas que querem, estar mãos livres e o bebê estar sempre junto ao vosso peito. Um workshop de fraldas reutilizáveis, um workshop de BLW para toda a família também. Falei nisto no baby shower, mas podem oferecer para depois, ou pedir para vos oferecerem para quando chegar quase ali aos 6 meses, fazerem e estarem preparados quando for a introdução alimentar. Uma lista de tarefas para os vossos familiares virem à vossa casa fazer por vocês nos primeiros 20 dias. Por exemplo, os vossos amigos mais próximos ou os vossos familiares mais próximos, peçam para preencher esta lista, por exemplo, no baby shower, e dizer quem é que se vai voluntariar para vir à nossa casa na primeira semana a estender a roupa, pôr a roupa a lavar, passar a ferro, lavar a louça, etc. O que seja, façam uma lista de quais são as vossas necessidades e depois, no dia do evento, cravem os vossos amigos ou os vossos familiares para virem ajudar-vos a casa. Mas cravem mesmo, porque isto é super importante. Isto é aquele trabalho que ninguém valoriza, é aquele trabalho invisível, mas que faz muita falta e acaba por também dar muita estabilidade para que esta nova família se foque no bebê e não esteja preocupado nas coisas que estão a acumular em casa e que não estão a ser feitas. Está bem? Portanto, assim, presentes não físicos, que eu acho que são muito mais importantes que os físicos, é esta lista, e acho que está aqui bastante completa. Espero não me ter esquecido de nada, porque eu revi esta lista muitas vezes. E agora vamos falar então da higiene do bebê. Primeiro, como eu já falei no início, a pele absorve 60% de tudo o que nós lhe aplicamos, 80% se a pele estiver molhada. Os bebés não precisam de tomar banho todos os dias. E eu volto a repetir, os bebés não precisam de tomar banho todos os dias. Eu sei que o vosso pediatra ou no hospital ou alguém que vos esteja a acompanhar muitas vezes, alguém lá está desatualizado ou da velha guarda ou que foi formado por pessoas que pensam à antiga e não deixam entrar aqui os novos estudos e as novas, digamos, modernices, mas com base científica, vai-vos dizer: deem banho todos os dias, têm que dar banho todos os dias, que é para acalmar, que é para o bebê dormir melhor, que é para entrar na rotina, mas os bebés não precisam. A camada protetora da pele é muito imatura durante o primeiro ano de vida, portanto, absorve água com muita facilidade. Vai tornar também esta pele mais vulnerável a todos os componentes que estão já solúveis na água. E nós sabemos que a água da torneira não é só a água do rio ou a água do furo. A água da torneira vem com muitos produtos para ser possível ser bebível. Podemos evitar ao máximo estar a pôr o bebê sempre em contacto com esta água, porque ele está a absorver tudo com a pele, quando a pele está molhada, ok? Portanto, podem dar banho 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não há problema nenhum. Os bebés não se sujam, nós mudamos a fralda, estamos sempre a lavá-los, não é necessário. Claro que quando eles começam a andar e andam na rua e andam na lama, obviamente que aí vamos sentir muita necessidade de dar banho diariamente, mas até lá, então, podemos evitar. O azeite pode ser uma boa opção, o óleo de amêndoas, o óleo de argão, como eu falei anteriormente, é um bom emoliente para ajudar a retirar alguma sujidade. Também hidrata a pele depois do banho. A pele do bebê não desenvolve nenhuma barreira às toxinas ambientais durante os 2 a 3 primeiros anos. Portanto, evitar aqui ao máximo os produtos, os banhos, os químicos, os shampoos, os géis. Nós não precisamos de quase nada disto para a higiene de um bebê e esta é uma ilusão que a maioria das pessoas tem. Eu sei que também é da televisão, é do marketing, é das empresas que querem vender, mas menos é mais e nós não precisamos de tanta coisa. Produtos de cuidados para o bebê. Volto a falar da empresa da Lima Rosa Apothecary, que era a Nativa, e ela criou um Baby Bath, que é uma mistura para o banho do bebê, à base de farinha de aveia e flores, e que é espetacular. Eu usei nos primeiros meses só isto para o banho do Benjamin, e o cheiro é incrível das flores com água quente, dá vontade de nós enchermos a banheira e fazermos nós um mini spa em casa para nós e não só para o bebê. É suficiente para lavar o bebê. Podem usar também o sabão de azeite natural, sem cheiros ou sem óleos essenciais para o bebê. É mais do que suficiente para lavar o corpo todo, o cabelo, etc. Não é preciso aqui o shampoo, o gel ducho, o amaciador, ok? Nada disso, nada disso. Também podem usar só água. Há muitas pessoas que já seguem este método de higiene natural, digamos assim, que lavam só com água e depois introduzem o sabão de azeite quando o bebê começa a comer e no BLW sujam-se mesmo muito porque eles espalham muita comida pela cara e só aí começam a usar o sabão. E depois do banho, podem usar então o óleo de argão, o óleo de amêndoas, todos os que eu vos referi, até para fazer a massagem ao bebê depois do banho, aplicam o óleo, massagem o corpo, vestem o bebê e está pronto. Não é preciso de perfumes de bebê, nada dessas coisas, ok? Mais simples possível. Para o banho, o que é que podem precisar? Há as banheiras, as chantalas, que os bebés sentam-se lá dentro e ficam super confortáveis e usa pouca água, acaba por simular um bocadinho quando eles estavam no útero, porque ficam com as pernas fletidas e eles acabam por relaxar muito bem e a tomar banho. Estas banheiras vocês encontram à venda em segunda mão, de certeza, há muita oferta. Podem pedir, eu não comprei, a que eu uso é do meu grupo de amigos, podem pedir aos vossos familiares, aos vossos grupos de amigos. Podem também usar as toalhitas para lavar o bebê, em vez de estarem a comprar aquelas esponjas naturais de lavar o bebê, que se desfazem todas. Podem usar uma toalhita, podem usar um pedaço de toalha turca se vocês sentirem necessidade de esfregar o bebê. E basicamente para o banho e para a higiene do bebê é isto. Todas estas dicas que eu dei, obviamente que não é uma obrigação terem que seguir tudo à regra. Isto são alguns exemplos daquilo que eu fiz, daquilo que eu apliquei. Claro que nós não conseguimos mudar tudo de repente. Lembrem-se sempre que nós não precisamos, o mundo não precisa de ambientalistas perfeitos, mas precisa de muitos ambientalistas imperfeitos e todos juntos conseguimos fazer a mudança. Portanto, nós podemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo a pouco e pouco. E lembra-te sempre que uma maternidade mais simples, com menos coisas, é também uma maternidade mais fluida e feliz. Neste episódio eu dei dicas para a mãe, a grávida, e falei um pouco da sustentabilidade na gravidez, parto e pós-parto, higiene do bebê, roupas, onde podemos encontrar algumas coisas, fazer lista muito específica daquilo que vocês querem como casal, como planear o baby shower, uma lista de presentes materiais, uma lista de presentes não materiais, mas igualmente importante ou até mais importante. Espero que estas dicas sejam úteis e que possas pô-las em prática na tua vida, na tua gravidez ou no teu pós-parto. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.